precisando ouvir daquilo que Deus fez na sua vida. Quero convidar o pastor Lucas aqui nesse momento, será o nosso preletor desta noite. Vamos orar pelo pastor Lucas aqui. Senhor, abençoa a vida do teu servo, que o teu filho seja a boca do Senhor para os nossos corações. Abençoa também os nossos ouvidos, para que possamos entender a tua mensagem e compreender o teu querer, que possamos ter uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite de salvação, no nome de Jesus, amém.
Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Esperança para recomeçar. O que, que você está precisando a recomeçar aí na sua vida? Sem ser a dieta, né, varão? A dieta eu sei que alguns, inclusive eu, estamos precisando recomeçar, mas o que, que você realmente precisa recomeçar, dar um novo início, retornar na sua vida? E eu queria meditar com você nessa noite em Gênesis 28, nós vamos ler do versículo 10 ao 22. Recomeçar também é caminhar, e eu queria falar isso, queria conversar sobre esse assunto hoje à noite, para nós meditarmos na palavra de Deus, sobre nós caminharmos através do recomeço. Gênesis 28, de 10 a 22, diz assim a palavra de Deus: Jacó partiu de Bérseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida. Fala aos nossos corações, abre os nossos ouvidos para que nós venhamos ter entendimento, que nós possamos agora dar os nossos ouvidos ao Senhor para ouvir a tua palavra, que é boa e eficaz. Uma palavra afiada que penetra os nossos corações, tira o que é impuro e coloca a pureza da tua verdade. Então nós pedimos por isso agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiquei pensando sobre essa questão do tema esperança para recomeçar. Há um tempo atrás eu estava pregando, não lembro se foi aqui ou em um outro local, numa outra igreja, e eu estava falando sobre o nosso Deus ser um Deus que dá a segunda chance. Só que depois eu fiquei meditando e vindo uma pessoa que eu sigo no Instagram, que eu não lembro agora quem é, mas uma pessoa bênção, que está falando que o nosso Deus não era um Deus somente da segunda chance, mas um Deus de recomeço. Porque se Deus fosse apenas um Deus da segunda chance, nós estaríamos lascados. Porque quantas vezes, quantas segundas chances nós já gastamos em nossas vidas por tropeçar durante o caminho, durante a nossa vida. Então o nosso Deus é um Deus de recomeço. Independente se você já tropeçou 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 1 milhão de vezes, o nosso Deus ainda está aqui para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos amar e nos colocar no caminho certo, direto ao céu. Então o nosso Deus é um Deus de recomeço. E eu estava pensando sobre essa questão de recomeço, quem seria uma pessoa na Bíblia que está ligada à questão do recomeço, e eu lembrei de Jacó. Jacó, alguns capítulos antes, depois você pode acompanhar em casa, você vai ver que Jacó, ele era o filho mais novo do seu irmão, do gêmeo Esaú. Então ele era o mais novo, o nome dele significa usurpador, aquele que é enganador, aquele que é o 7-1. Jacó era um 7-1 verdadeiro, nato de carteirinha. Ele poderia ser chamado nos nossos dias de Agostinho Carrara. Então, Jacó, ele, quando ele está lá com seu irmão, já tinha uma certa idade, já eram adultos, Jacó estava preparando um ensopado. E o seu irmão Esaú, você sabe a história, mas eu estou aqui só para recapitular o que tinha acontecido antes. Esaú chega em casa com muita fome depois de uma caçada. Irmãos, naquela época, caçar não era igual hoje que a gente vai no supermercado, compra já o franguinho todo pronto, às vezes até desossado, e só coloca lá e pronto, acabou. Havia uma habilidade, um trabalho, tempo, às vezes até dias, para conseguir uma caça boa. Então Esaú está nessa situação. E aí quando Esaú chega em casa, Jacó está preparando um ensopado maravilhoso. Eu imagino que o cheiro deve ser igual comida de vó. Então aquele cheiro exalando, e Esaú ele é um pouco exagerado. Quando você vai ler no texto, você vai ver que ele vai falando que ele estava quase morrendo. Irmãos, quase morrendo ele não estava não, porque ele conseguiria aguentar. Só que é o problema de Esaú, também é um problema nosso, que é o problema de querer as coisas na hora. Nós estamos numa emergência, numa urgência, e nós queremos que Deus resolva naquele momento. Só que às vezes, meus irmãos, Deus não resolve naquele momento, porque a emergência e a urgência para nós é um processo de Deus para melhorar o nosso caráter e nos tornar mais aprovados. Então, às vezes você está passando um momento de urgência e emergência, e você quer que Deus resolva agora. E Deus tem poder para resolver agora. Mas se Ele não resolver agora, é a vontade de Deus para me ensinar e para te ensinar que nem tudo é do nosso jeito. Que nem tudo é da nossa maneira, do nosso tempo, do jeito que nós achamos que deve ser. E Esaú está nessa situação. Ele pede um ensopado, e aí Jacó, muito esperto, como eu falei, ele era o Agostinho Carrara, ele chega e fala assim: olha só, eu te dou um ensopado se você me der em troca o seu direito de primogênito. Irmãos, naquela época o direito de primogênito é aquela pessoa que seria o chefe da casa depois que o pai partisse. No caso, na história, era Isaac. Ele teria todas as bênçãos sobre a vida do primogênito. A responsabilidade, a liderança, o cuidado da família estava sobre a vida do primogênito. E Esaú trocou toda a bênção, toda a responsabilidade por causa de um prato de comida que ele estava quase morrendo. Irmãos, talvez você já ficou aqui um bom tempo sem comer, mas eu acho que em troca de algo tão importante, tão espiritual como era o direito da primogenitura, eu acho que você não trocaria. Ou talvez você poderia trocar. Às vezes, meus irmãos, nós tomamos algumas decisões erradas na nossa vida que vai minando, vai atrapalhando, vai causando problemas para toda, não somente a nossa vida, mas aqueles que estão ao nosso redor. E Esaú, ele tomou uma decisão precipitada. Ele vende o direito dele de primogênito em troca de uma comida. Ele come, sacia a fome dele, mas ele perdeu o direito de primogênito. Esaú errou, mas Jacó também errou, porque ele não deveria fazer isso com o irmão dele. Irmãos, havia uma promessa, em Gênesis 25, versículo 23, fala que havia duas nações dentro do ventre de Rebeca. Essa promessa avisava que o mais novo estaria acima do mais velho, o mais velho serviria ao mais novo. Então havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Jacó não precisava enganar o seu irmão e pegar o direito da primogenitura, porque já havia uma promessa sobre a vida dele. Mas ele não estava muito ligado à promessa. Ele estava querendo as coisas no momento. Da mesma forma que Esaú queria no momento, Jacó também queria no momento. E às vezes nós precisamos aprender a esperar. Tem uma coisa que o tio Manuel nos ensinou: a comer 1 quilo de sal. Quem aqui já ouviu essa expressão, comer 1 quilo de sal, levanta a mão? Só quem tem a idade do tio Manuel para cima. Irmãos, o que é comer 1 quilo de sal? É esperar, é dar tempo. Por exemplo, na nossa casa, 1 quilo de açúcar acaba muito mais rápido do que 1 quilo de sal. Se na sua casa o quilo de sal está acabando mais rápido do que o quilo de açúcar, é melhor você procurar alguém que cuida da região ali da hipertensão, porque o irmão e a irmã estão com problemas de pressão alta. Mas rotineiramente acaba mais rápido o açúcar do que o sal. E comer um quilo de sal é você aguardar, é você esperar a prova do tempo. Jacó e Esaú não quiseram nem esperar. Eles não quiseram passar pela prova do tempo. Eles quiseram fazer do jeito deles. E às vezes nós vemos que quando nós fazemos do nosso jeito, não dá certo. E aí a história continua. Rebeca ouve que Isaac iria abençoar o seu filho mais velho, pediu para ele sair para caçar, preparar uma caça, porque ele queria comer daquela caça e depois abençoar o seu filho mais velho, que era Esaú. Rebeca preferia Jacó. Isaac preferia Esaú. Aí um outro problema na vida. Quando nós temos os nossos preferidos e não entendemos que nós temos que tratar a nossa família todos da mesma forma, com o mesmo amor. E aí por isso que até Jesus nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Jesus não fala que nós temos que amar mais uns e menos os outros. Não. Amar todo mundo igual. Porque se eu dou preferência a alguém, causa um problema desse aqui, igual foi na família de Jacó, na família de Isaac. Rebeca ouve que o seu filho mais velho seria abençoado. Talvez ela se agarrou à promessa que ela ouviu que seu filho mais novo seria servido pelo mais velho e fala para ele, vai preparar a comida, coloca as roupas do seu irmão, porque você vai entregar para o seu pai, porque o seu pai já está com a vista muito cansada, ele não está vendo direito, e aí você vai receber a bênção. Dito e feito, meus irmãos, eles fizeram isso. Jacó foi abençoado e Esaú não foi abençoado. Jacó recebe a bênção daquele que seria realmente o primogênito da casa, aquele que lideraria a sua casa, onde a sua família seria tremendamente abençoada. Tudo bem, pastor, eu conheço a história, mas por que você está contando isso tudo? Para mostrar que algumas decisões que a gente toma na nossa vida nos leva para um momento complicado, onde às vezes nós nos vemos sozinhos. Jacó, ele tomou uma decisão junto com a sua mãe. Só que aconteceu um momento em que Esaú, que era o irmão mais velho, ficou sabendo daquilo tudo. Ele ficou tão furioso, tão transtornado, que a Bíblia relata no versículo 41, que ele diz assim, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Gênesis 27, 41. O sentimento no coração de Esaú era matar o seu irmão. A mãe Rebeca fala, meu filho, vai embora. Vai para a casa do meu irmão Labão. Case-se com uma mulher, com uma das filhas dele, com alguém de lá. Não se case com uma cananeia, com uma estrangeira. Case-se lá e depois que passar a fúria do seu irmão, eu mandarei te buscar. Versículo 45, ela fala isso. Eu mandarei buscá-lo. Irmãos, quando nós vamos ver toda a história de Jacó, Jacó nunca mais viu a mãe dele. No tempo que ele tomou essas decisões ruins, que a família tomou essa decisão ruim, ele vai embora, ele fica muitos anos fora, mais de 18 anos fora, a sua mãe vem a morrer. E ele não venha mais ter contato com a mãe dele. E aí nós vemos algumas decisões que nós tomamos, para onde ela nos leva. E aí, irmãos, no texto que nós lemos, Jacó, ele se encontra depois de ter andado mais de 116 quilômetros. Irmãos, alguém aqui, por acaso, já andou 116 quilômetros? Por favor, levante a sua mão que nós queremos orar pela sua vida. Ninguém aqui? Alguém aqui já andou 10 quilômetros? Aí sim, né, varão? 10 quilômetros, né? Pastor Delaney, 20 quilômetros, já? Aí não, né? Alguém aqui já andou 20 quilômetros? 30? Eita glória. É verdade. 40 quilômetros, alguém? Tem um irmão lá atrás, tem um aqui, tem outro lá. 50 quilômetros. Irmão, vou orar pela sua vida. 50 quilômetros. 60. Não. Que isso, varão? 70. Também? 70 não, né? 60 foi o máximo. Ele está lá atrás. Ele falou 50, eu vou acreditar nele. Irmãos, andar 50 quilômetros são muita coisa. Eu não estou lembrando agora de cabeça quanto que é para ir para Itaipuaçu, onde a minha avó mora. São quantos quilômetros? 80, 90? 60 quilômetros. Então, é mais ou menos aquilo ali. Irmãos, Jacó andou 116 quilômetros. Ele andou mais ou menos 3 dias. E aí, depois de 3 dias de andar, ele chega nesse momento e fala que ele parou para pernoitar porque o sol já se havia posto. E eu fico pensando o que que passava na vida, na cabeça de Jacó, quando ele está andando esse tempo todo. Jacó está andando durante 3 dias, ele está indo para a casa dos pais, do tio dele, Labão, sem saber como ele iria encontrá-los, sem saber como ele seria recebido. Ele não sabia o que estava esperando, ele só sabia que o irmão dele estava com muita raiva dele, ele só sabia que ele tinha acabado de enganar o pai dele e receber uma bênção, ele sabia que a mãe havia despedido, falando, vai para lá que depois você volta. Eu fico imaginando Jacó andando sem rumo pelo deserto, naquele sol escaldante de manhã, e aquele frio forte da noite, sem saber o que ele iria fazer na vida. E aí, meus irmãos, Jacó, ele estava perdido, ele estava sem rumo. Na verdade, ele sabia ali onde ele deveria chegar geograficamente, mas dentro do seu interior, Jacó estava perdido. E talvez, meu irmão, minha irmã, você veio essa noite aqui perdido, sem rumo na sua vida, mas em nome de Jesus, você vai sair daqui dessa noite sabendo o rumo, o caminho e aonde recomeçar na sua vida. Porque na vida de Jacó, até esse momento, ele não sabia o que ele iria fazer. Mas, irmãos, quando nós estamos perdidos, alguém nos encontra, e este alguém é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele encontra Jacó. No versículo 12, fala que Jacó teve um sonho. Ele viu uma escada apoiada na terra, onde o seu topo alcançava os céus. O mundo espiritual está aberto agora para Jacó nesse momento. Ele vê anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. E aí no versículo 13 fala, ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de seu pai, e o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Irmãos, eu queria destacar algumas coisas nessa noite. Para nós caminharmos, iniciando através do recomeço, nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. Irmãos, Jacó, ele teve uma visão maravilhosa. Ele viu o mundo espiritual ali bem real, bem vivo na frente dele. Teve uma visão sobrenatural. Mas a visão por si só, visão por visão, não causa na pessoa uma transformação de vida. O que causa uma transformação na nossa vida é quando o Senhor fala conosco. E nesse momento aqui, o Senhor falou diretamente com Jacó. No versículo 13, que nós acabamos de ler, o texto fala que o Senhor estava ao lado dele e ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e Deus de Isaac. Irmãos, nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que se relaciona com aqueles que têm a promessa. Abraão tinha promessa, Isaac tinha promessa, e agora Jacó, como a bênção do primogênito, aquele que seria o cabeça da sua família, ele recebe a visita do Senhor, ele tem um encontro com Deus, onde Deus fala, a bênção, a promessa que eu comecei com Abraão, com seu avô, que eu comecei com Isaac, agora estará contigo, Jacó. Quando ele ouve a voz de Deus, nós começamos a ver que a partir desse momento, a vida de Jacó muda. E Deus se revela para ele, fala para ele assim, eu darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ele revela a promessa. Irmãos, com certeza, Jacó ouviu as histórias do seu pai sobre o seu avô. Ele ouviu as histórias do próprio Isaac, quando ele estava lá tirando os entulhos dos poços onde os filisteus e os outros povos tinham entupido, que Abraão tinha achado, tinha cavado. Ele ouviu as histórias, ele ouviu que Isaac foi gerado quando Abraão já era um idoso com mais de 100 anos de idade. Ele ouviu quando Sara o teve, quando ela era estéril. Ele ouviu todos esses milagres, ele ouviu falar sobre Deus, contaram as experiências de Deus para Jacó, mas Jacó não tinha tido uma experiência com Deus. Talvez você esteja na igreja há muito tempo, talvez você esteja chegando agora para a igreja e você está ouvindo muito sobre a história das experiências dos outros, mas o nosso Deus é um Deus de relacionamento, onde Ele quer ter experiências contigo, onde Ele quer ter um relacionamento com você e comigo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra viva. A boca do Senhor fala através da palavra. Toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu me alimento da palavra de Deus, eu estou ouvindo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou ouvindo as promessas de Deus para mim. Você quer saber a esperança que Deus tem para você? Você quer saber o que Deus tem para a sua família, para a sua vida, para a sua descendência? Leia a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus através da palavra dele, daquilo que ele falou para nós, daquilo que ele revelou para nós. Você quer se relacionar com esse Deus Todo-Poderoso? Se alimente e se relacione através da palavra dele, porque senão você não vai conhecê-lo plenamente. Você não vai conhecer as histórias do Senhor. Você não vai conhecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque na palavra de Deus é a fala de Deus, é onde eu ouço a voz de Deus falando diretamente ao meu coração. Irmãos, algo muito importante sobre a Bíblia é que a Bíblia, ela tira todas as nossas impurezas dos nossos corações e nos enche das verdades que nos purificam. A Bíblia, ela nos prepara, nos melhora para que nós possamos dar um início, dar um start, ou no caso, dar um restart, dar um recomeço nas nossas vidas. Você quer recomeçar na sua vida? Coloque a palavra de Deus como prioridade total na sua vida. Coloque a voz de Deus como prioridade total na sua vida. Irmãos, sabe qual é um dos nossos maiores problemas? É que nós preferimos dar ouvido à opinião dos outros do que para a palavra de Deus. Nós colocamos a opinião dos outros acima da palavra. Nós colocamos a opinião do nosso marido acima da palavra de Deus, da nossa esposa acima da palavra de Deus, a opinião dos nossos filhos acima da palavra de Deus, a opinião dos nossos chefes acima da palavra de Deus. Nós colocamos a opinião de youtubers, influencers, pessoas que são analistas acima da palavra de Deus. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos ouvindo muitas vozes. Eu acho interessante uma expressão que fala: eu vou te dar os meus ouvidos, eu estou te dando os meus ouvidos. Por exemplo, a tia Cleide, eu dou os meus ouvidos para a tia Cleide. Quando eu chego lá no gabinete dela, chego calmo, manso e humilde de coração, eu entro, bato na porta, apago a luz, acendo a luz, muitas vezes, isso já é algo antigo já. Aí eu falo: tia Cleide, conversar sobre isso, isso e isso. Aí eu acho que vai demorar 10 minutos. Só que aí vai um pouquinho mais, né? É, eu me empolgo, né? Mas tudo bem, não vamos lavar a roupa suja aqui. Mas ela vai me ensinando, eu vou dando os meus ouvidos a ela. Irmãos, nós precisamos dar os nossos ouvidos a Deus. Você não pode emprestar o seu ouvido a Deus, porque se você empresta, você retorna. Agora, quando eu dou o meu ouvido a Deus, quando eu dou os meus ouvidos a Deus, o que isso significa? Senhor, eu estou prestando atenção naquilo que o Senhor quer falar comigo. Senhor, eu vou dar prioridade àquilo que o Senhor quer falar comigo. Eu vou dar prioridade, Senhor, para aquilo que o Senhor quer me ensinar. Eu vou dar prioridade, Senhor, para o rumo que eu preciso na minha vida. Jacó, nesse momento, ele estava sem rumo, ele não sabia o que ele tinha que fazer, ele só sabia o caminho, um local que ele iria chegar e que deveria se casar com uma mulher. Mas Deus chega para ele, fala com ele e lhe dá um direcionamento, não somente geográfico, mas um direcionamento de propósito para a vida. Jacó estava perdido, sem identidade, mas quando ele ouve a voz de Deus, ele sabe agora quem era o Deus dele e o que ele tinha que fazer e o que ele tinha que viver. Ele agora sabia o propósito de vida dele. Irmãos, uma outra coisa muito importante sobre nós ouvirmos a voz de Deus é que eu vi essa história num livro, eu achei ela muito interessante, eu queria compartilhar com os irmãos. Irmãos, como é que come chiclete? Como é que come chiclete? A gente abre o pacote, né? Pega o chiclete, coloca na boca e faz o quê? Faz aí então. Não, é, igual os adolescentes. Vamos lá. Como é que é? Fica aquela coisa, só não pode fazer de boca aberta, porque senão vai ficar igual um animal pastando, né? Mas ali a boca fechada, você fica mascando. Um lado e pro outro. Irmão, se chega alguém aqui agora, entra aqui, um PhD, e aí ele fala assim: eu vou ensinar vocês agora como mascar chiclete. E aí ele fala que para nós mascarmos chiclete da forma certa, porque esse tempo todo nós estamos fazendo da maneira errada. Ele chega para nós e diz o seguinte: você precisa pegar uma frigideira, colocá-la no fogão, colocar em temperatura alta, botar o óleo, pega um fósforo para você saber o tempo certo quando o óleo estiver quente. Aprendi isso na cantina aqui da igreja fritando pastel. Você coloca um fósforo, quando ele encostar e acender, é porque está na temperatura certa. É assim que eu aprendi a fritar pastel, o tempo do óleo certo. E aí o óleo esquentou, você vai colocar o chiclete lá dentro, você vai ficar ali passando para um lado e para o outro com a concha, depois de um tempo você vai tirar, você só vai tirar o óleo e vai colocar direto na boca e vai mascar. Quem aí topa fazer desse jeito? Aí não, né, varão? Irmãos, às vezes nós damos ouvido a Satanás querendo saber para dar rumo à nossa vida. E quem é o inventor da nossa vida? É Jesus. Às vezes nós estamos dando ouvido às outras pessoas e a Satanás quando nós devemos dar ouvidos ao Senhor. O inventor da minha vida é Jesus, eu preciso dar ouvidos a Ele. Quando eu dou ouvidos a um falso inventor, a um PhD da vida, a uma pessoa que fala muito bem, é muito eloquente, porque ela vai te ensinar, como o pastor João está falando, os 10 passos para a prosperidade, os 10 passos para você abrir o seu mindset e colocar uma coisa nova no seu mindset, e por aí vai essas doideiras todas. Nada contra quem faz isso. Nada contra. Mas eu prefiro e eu escolho a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então você quer saber como viver a vida? Procure o inventor da vida. Não procure aquele que está deturpando a vida. E nem aqueles que seguem o deturpador da vida, que é Satanás. Escolha aquele que criou a palavra de Deus. No versículo 14... o texto diz assim: os seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. A parte A do versículo 15: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Irmãos, aqui eu aprendo a segunda coisa, que Ele, o Senhor, estará conosco e Ele nos abençoará. Irmãos, o texto nos ensina que Deus, Ele irá nos abençoar. Aqui no caso de Jacó, ele fala no início do versículo 14 que os seus descendentes serão como pó da terra. Antes, no versículo 13, ele fala: darei a você e a seus descendentes. Irmão, Jacó ainda não era casado. E segundo algumas contas matemáticas que eu fiz e pesquisei também, Jacó tinha 77 anos. Solteiro. O seu irmão Esaú já tinha uma esposa. Ele estava nessa situação aqui. E ele sai sem rumo. E ele não sabia mais como é que seria a vida dele. Só que o Senhor fala para ele: você terá descendentes. Ou seja, o que Deus está falando? Eu vou prover para você uma esposa, eu vou prover para você filhos, eu vou prover para você a continuação da sua linhagem. Porque, meus irmãos, nesse momento aqui da história e no Antigo Testamento, ter muitos filhos era muito importante. Eu não lembro agora se foi o pastor João que pregou sobre isso, foi uma conversa nossa, eu não lembro agora. A questão da aljava, que cabia até 12 flechas. E aí o texto fala de Salmos que os filhos são como como a aljava, as flechas na aljava. Se cabiam 12, então 12 filhos era o essencial na época, porque depois iria proteger o pai. Eu lembro de uma vez quando o pastor João pregou no Dia dos Pais, não lembro se foi em 2022 ou 2021, que ele leu um texto de Provérbios, que ele falou que quando o pai já está idoso, os filhos, quando tem muitos filhos, o pai, esses filhos irão protegê-lo. Irmãos, Jacó estava num momento onde ele não tinha nem esposa, mas Deus já estava falando para ele que ele teria muitos filhos, a descendente dele seria como o pó da terra. Ou seja, Jacó, eu vou te abençoar. Jacó, eu estou te dando uma promessa e eu estou falando que eu irei dar a você o que é necessário. Você terá uma família, você terá um futuro, a sua família será tão abençoada que eles irão se espalhar para o leste, oeste, para o norte, para o sul. Então, o que Deus está falando? Eu estarei com você e eu irei te abençoar. Meus irmãos, o que você está precisando ouvir hoje da voz do Senhor? Aquilo que Jacó necessitava de verdade, necessitava de verdade, não o que ele pediu, Deus lhe deu. Às vezes nós perdemos muito tempo pedindo coisas que nós não necessitamos, nós queremos. Há uma diferença muito grande entre necessidade e entre o que nós queremos. Porque o que nós queremos é o que nós queremos. Agora, necessidade é aquilo que eu preciso para viver. O que, que você tem precisado, o que você precisa para você viver? Deus te dá o que é necessário para você viver. E o que passar disso, irmãos, também é graça e misericórdia. Também é graça e misericórdia. E para nós recomeçarmos na nossa vida, nós precisamos entender que o Senhor, Ele estará conosco. Ele irá nos abençoar. É interessante porque o texto fala: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Irmão, Jacó estava presente no deserto e Deus fala para ele: Jacó, no meio do deserto eu estou contigo. Meu irmão, o momento está difícil, o momento está complicado, você está num deserto, o Senhor está contigo. Jacó não sabia que Deus estava ali. Até esse momento ele não sabia, mas Deus está com ele, estava com ele. E talvez você ache: eu estou sozinho nessa situação. Eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Deus está contigo. E hoje ele te chama: saia dessa direção, saia desse caminho, que eu vou te mostrar onde você deve recomeçar para você ir em direção ao propósito de vida que eu tenho para você. O caminho que eu tenho para você, o caminho excelente, um caminho maior, um caminho melhor para a sua vida, esse eu tenho para você. Então Deus quer hoje nos pegar pela mão e nos direcionar para um caminho excelente, para um caminho de bênçãos, para um caminho de obediência com o Senhor. Porque, irmão, se não for Deus conosco, nós estamos lascados. Interessante também, meus irmãos, na parte 3, no versículo 15b, o texto fala assim: eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. O Senhor nos traz de volta honrados. Irmão, Jacó saiu desonrado. Ele saiu como enganador. Ele saiu alguém que enganou o pai. Meus irmãos, enganar o pai... Ele enganou o pai. Ele enganou o próprio irmão. Irmãos, imagina os próximos dias entre Esaú, Isaque e Rebeca. Rebeca defendendo Jacó. O pai ali já numa situação onde ele não já sabia mais o que dizer. Esaú berrando pela casa. Aí Esaú, mais cedo no texto, Esaú ele arranja uma esposa no meio dos estrangeiros, que o texto fala que essas esposas dele... afligiam, causava dores, atrapalhava a vida dos seus pais. Então tinha ali as noras problemáticas, como o pastor João nos ensinou no domingo, aquelas noras problemáticas, atrapalhando a vida ali de Rebeca e de Isaac. Aí Esaú tem uma ideia brilhante: a minha mãe está mandando ele ir para lá, ela não aprova o meu casamento aqui com essas mulheres. Aí o texto fala que ele vai até uma região... e ele toma por casamento, na casa de Ismael, ele toma Maalate, irmã de Nebaiote. Versículo 9, versículo anterior da nossa leitura. Ele tomou uma mulher na força, só para buscar a aprovação dos pais. Só que os pais não pediram nada para ele. Irmãos, imagina o clima daquela casa. E aonde que estava caindo a culpa? No desonroso Jacó. A culpa disso tudo aqui é de Jacó. E Jacó sai. E aí o desonroso, o enganador, ele sai. Ele quer se casar com Raquel, que é a filha do tio dele, que é Labão, irmão de Rebeca, onde Rebeca o envia. Só que Labão, irmãos, todo 7-1 encontra um 14 vezes 1, entendeu? Um 14 por 1. Jacó encontrou Labão. E ele falou: não, eu queria me casar com Raquel. Não, pode casar. 7 anos de serviço. Ele: beleza, 7 anos de serviço. E aí o texto fala que ele amava tanto que parecia pouco tempo. E aí quando a pessoa está apaixonada, passa rápido mesmo. Eu estou doido para que passe rápido mesmo nos próximos meses, para eu poder me casar com a Raquel, porque faltam 8 meses e 26 dias. 8 meses e 26 dias. Estamos aí em oração, peço para que os irmãos orem, para que dê tudo certo também no casamento, porque tem muita coisa, mas vai dar tudo certo. E aí, meus irmãos, Jacó trabalhou 7 anos pela esposa dele, Raquel. 7 anos. Na hora lá do casamento, quando a mulher seria entregue, quem é que estava? A irmã mais velha, Lia. Que para Jacó, ela era mais feia para Jacó, na percepção dele. E aí ele teve que se casar com ela, ele se casou, depois ele falou com o Labão, né, que era o sogro dele agora. Labão, mas eu casei por Raquel, você me deu Lia. Aí ele, aí não, varão. Varão não entendeu? Aqui nós temos um costume de entregar primeiro a filha mais velha. Se você quiser, Raquel, é só você trabalhar mais 7 anos para mim. Aí ele percebeu que ele falou, caí numa armadilha. Irmão, mas ele trabalhou mais 7 anos e ele, 2 semanas depois, ele já estava casado com Raquel. Só que isso também foi uma outra história lá, que não é o momento hoje. Mas ele foi enganado. Depois dos 14 anos, ele quis ir embora, Labão prendeu de uma forma, fez um trato, aí Jacó quis enganar Labão, Labão tentou enganar Jacó de novo, foi uma situação, meus irmãos, complicadíssima. Pastor, por que você está contando isso tudo? Para falar que aquele que era desonroso e enganador, ele também passou pelo engano. Aquele que tinha enganado, agora estava sendo enganado, ele estava sendo tratado na situação dele. Ele estava sendo tratado em dar a palavra dele, cumprir com a palavra dele. Ele faz um combinado com o Labão quando ele vai embora, ele cumpre com o combinado dele. A gente já vê um enganador já mudando a conduta dele. Porque para nós recomeçarmos na nossa vida, nós precisamos mudar a nossa conduta. E Jacó foi mudando a conduta dele com o passar do tempo. Aquele que enganava, agora começou a mudar o seu comportamento, começou a mudar a sua conduta. E aí Jacó foi mudando seu comportamento. Depois, ele lembra da promessa e ele falou, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Quando Jacó saiu, nesse texto que nós lemos, Jacó saiu com um cajado. Quando Jacó vai voltar para a casa do pai, em direção à terra do pai, ele volta com um cajado, com 11 filhos, com as suas 2 esposas, com os seus servos, com as suas servas, com muitos animais, com muito tesouro, porque o texto nos ensina que Labão não queria deixar Jacó embora, porque ele falou, por causa de você, o Senhor tem me abençoado. É uma piada interna aqui com o pastor Meis, que ele fala muito isso. Está na Bíblia. Por causa de Jacó, Deus estava abençoando Labão. Labão se tornou próspero por causa da vida de Jacó. Mas é por causa da vida de Jacó? Não, é por causa do Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac e agora Deus de Jacó. Aquele que era mentiroso, agora está se tornando uma referência. Aquele que enganava e tirava dos outros, agora através da vida dele, do Deus dele, está abençoando outras vidas. Está fazendo com que outras pessoas prosperem através da vida dele, porque o Deus, o Senhor, estava com ele. Irmãos, ele sai daquela situação e ele começa a voltar para casa. Só que ele ouve uma história que Esaú queria recebê-lo. Irmãos, ele lembrou quando o irmão dele falou que os dias de luto pelo pai passariam e ele iria matar o irmão. Ele falou, agora meu irmão está vindo na minha direção com 400 homens, eu vou morrer. Ele vai me matar. Só que não é assim que Esaú recebe. Esaú abraça e chora, porque Esaú já tinha perdoado. Irmãos, a gente não sabe como é que foi o perdão no coração de Esaú. O que a gente sabe é que o mesmo Deus que estava agindo na vida de Jacó, foi o mesmo Deus que tratou o coração de Esaú naquela situação. E ele o recebe. E aí Jacó queria entregar presentes, entregar coisas que ele tinha. E ele falou, não, meu irmão, não preciso disso não, Jacó. Eu já tenho muito, o Senhor já tem me abençoado. Pode ficar com o que você tem. E ele fica com o que ele tinha. E ele vai para uma região e ele se estabelece. Irmãos, a promessa falou que ele teria filhos, descendentes. Ele teve 11 descendentes, depois veio nascer o 12º, que foi Benjamim. Ele teve 12 filhos. O texto também nos ensina que a sua descendência se espalharia e lá na frente nós vemos, depois no final do Antigo Testamento, que a nação realmente se espalhou e cresceu muito. No momento de Êxodo havia 2 milhões de pessoas, ou seja, aquele que começou através de Abraão, Isaac e Jacó, alcança em Êxodo 2 milhões de pessoas, ou seja, Deus cumpriu com a palavra dele, mas ainda faltava ele voltar para a terra dele. Faltava ele voltar no lugar onde ele estava, onde ele tinha desonrado. Irmãos, o recomeço começa nas nossas vidas quando nós voltamos para o lugar onde nós desonramos, onde nós fomos desonrados e nós levamos honra onde nós somos honrados. Jacó retornou para o lugar de início porque lá ele havia desonrado a sua família. E ele volta para aquele local agora para honrar a sua família, abençoar a sua família. Talvez você saiu de casa hoje, saiu para trabalhar e está aqui agora, ou veio de casa, de maneira desonrosa. Mas no nome de Jesus, você vai voltar para casa de maneira honrada. Jacó demorou mais de 18 anos para voltar para casa. Você talvez está demorando algumas horas. Ou talvez você precisa voltar para o lugar onde você desonrou e abençoar, que já tem alguns anos. Talvez foi no seu antigo trabalho, a forma como você saiu. Talvez foi uma briga que você teve com seus parentes. Talvez foi até numa época onde você se divorciou, você precisa voltar onde você desonrou. E não é voltar para a pessoa, porque talvez a pessoa nem te queira mais, mas é você ter a hombridade, ou a mulher ter, de pedir perdão pelo ato. De você ter uma atitude honrosa pelo mal que você fez na sua família, pelo mal que você fez talvez no seu antigo trabalho, no meio dos seus amigos. Nós precisamos ter uma atitude honrosa nos lugares onde nós desonramos. Nós precisamos honrar aqueles que nós desonramos uma vez. Ou onde nós fomos desonrados, o Senhor irá te trazer de volta para onde você foi desonrado, para que você venha a ser honrado, não por causa de você, não por causa de você, mas por causa do Senhor que você serve, por causa do Deus que você serve. E lá em Gênesis 35... Jacó, ele retorna a Betel, e o texto fala que ele oferece sacrifícios. E é muito interessante porque Jacó, nos versículos lá do capítulo 28, na parte final, no versículo 16 a 22, mas no 20 ao 22, ele faz um voto com Deus. E ele fala: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, o necessário, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, a segurança, a proteção, o cuidado, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Irmãos, ainda não havia a lei do dízimo. E aí eu vejo algumas pessoas, desculpa a expressão, mas tem uma cara de pau de falar que o dízimo não é algo do Novo Testamento. Então, se não é algo do Novo Testamento, como é que aqui, que ainda não havia lei, Jacó dá o dízimo? Se Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, que era o sacerdote que veio com pão e vinho, fazendo uma aparência, mostrando ali um caminho para Jesus. Depois em Hebreus 8 fala que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, nós precisamos oferecer o nosso dízimo ao Senhor. Nós temos que parar de roubar a Deus. E eu posso falar bem tranquilo aqui, porque eu morei no Rio de Janeiro sozinho desde 2019, e eu ganhava a metade de um salário mínimo para me sustentar aqui no Rio de Janeiro. E eu nunca deixei de dar o meu dízimo. E desculpa o que eu vou falar agora, mas eu não consigo entender alguém que não consegue entregar ao Senhor, ministrar ao Senhor, recebendo. Deus nunca deixou faltar nada para mim. Deus nunca deixou faltar nada para mim, mesmo eu recebendo R$490 por mês. Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Deus nunca deixou eu dormir passando muita fome, sem nada, porque Deus abençoava de alguma forma. Quando não tinha nada em casa, alguém me chamava para comer, eu falava: ô, glória. Mas, irmãos, Deus sempre proveu. Talvez você está passando nessa dificuldade, situação complicada financeira, porque você não está dando o seu dízimo. Você não está sendo fiel ao Senhor. Você precisa parar de desonrar ao Senhor, voltar lá, recomeçar a entregar o seu dízimo, a entregar, a honrar ao Senhor, e começar a viver uma vida onde você vai ver o milagre do Senhor no dia a dia. Irmãos, eu vi o milagre do Senhor no meu dia a dia. Eu vi o milagre do Senhor no meu dia a dia, porque eu permaneci honrando ao Senhor, porque eu sabia que aquilo não era uma barganha, mas era um voto com Deus, era um entendimento de que aquilo era de Deus, eu precisava devolver a Deus, senão eu estaria roubando. Jacó, ele faz um voto com Deus: Senhor, se você me dá o que é necessário, a comida e a roupa, me levar em segurança, depois de me trazer de volta em segurança, eu vou te entregar o meu dízimo. E Deus cumpriu com o voto dele. Jacó cumpriu com a parte dele depois. Nós precisamos cumprir com a nossa parte, porque o Senhor é fiel para cumprir a parte dele. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E se o Senhor é fiel para completar a boa obra dele, nós precisamos ser fiéis naquilo que o Senhor prometeu para nós, não em troca de barganha, mas sabendo que o Senhor irá nos abençoar no que nós necessitamos. E eu queria finalizar falando que Jacó saiu dessa forma. Jacó sai como enganador, mas ele retorna como Israel. Jacó saiu desonrado, como enganador. Ele volta como o príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e sobreviveu. Ele saiu apenas com um cajado, e ele voltou com uma família formada e com uma promessa em seu coração e um encontro com Deus. Talvez você saiu de casa hoje à noite sem promessa, sem um voto com Deus, sem rumo, sem esperança. Mas eu queria te falar que nessa noite, no nome de Jesus, você vai sair daqui com esperança para recomeçar a vida, com esperança para honrar a sua casa, com esperança para você honrar a Deus. E você vai sair daqui com um voto com Deus, sabendo que o Senhor estará contigo, que o Senhor irá te abençoar, que o Senhor não vai deixar faltar nada, que o Senhor vai te honrar naquilo onde você foi desonrado, onde você levou desonra. Deus, através da sua vida, vai levar honra para a sua casa. Basta nós ouvirmos a voz do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui entendendo que nós precisamos recomeçar algumas coisas em nossas vidas. Nós precisamos dar um novo início. Senhor, tem pessoas aqui que saíram de casa hoje, brigaram com seu cônjuge, brigaram com seus filhos, tiveram uma situação chata no trabalho. Elas pensaram até em ir para casa e não vir para o culto, mas o Senhor as trouxe até aqui. Da mesma forma que o Senhor teve um encontro com Jacó no deserto, o Senhor os trouxe até a casa do Senhor para falar diretamente ao coração deles. Então, Senhor, no nome de Jesus, cumpre a Tua palavra. Abençoe a vida de cada um que está aqui. Que nós venhamos sair daqui de uma maneira diferente como nós entramos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Continua com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa. Eu queria te fazer 3 convites. O primeiro convite: você saiu perdido, mas você vai voltar para casa achado em nome de Jesus. Talvez você saiu sem Jesus, você saiu sem ter um encontro com Jesus. Talvez, se você morrer hoje, você não vai para o céu. Mas hoje você pode tomar a decisão de ir para o céu. Você pode tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus, que é o Senhor, ou seja, soberano, salvador, aquele que te limpa, lava e te redime de todos os pecados e te dá uma nova vida. Ele te dá um recomeço. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, realmente você precisa de um recomeço na sua vida. Eu queria te convidar você a levantar uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Alguém nessa noite deseja entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. A igreja está com os olhos fechados, cabeça baixa. Deus te abençoe lá atrás. Há mais alguém? Há mais alguém que queira tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus ou de voltar para Jesus? O meu segundo convite é você que talvez saiu de casa ou saiu de algum lugar de uma maneira desonrosa. Eu queria te convidar a você fazer um passo corajoso, porque isso não é fácil não. Isso que eu vou falar não é fácil. Do lugar onde você saiu desonroso ou trouxe desonra, eu queria te convidar, caso você entenda que isso é do Espírito Santo de Deus ao seu coração, para você trazer honra para aquele lugar, para aquela família, para aquela situação, para aquele trabalho, eu queria te convidar para você levantar uma das suas mãos. A igreja está com os olhos fechados, de cabeça baixa. É só você e Deus. Que Deus abençoe, pode abaixar. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, pode abaixar. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, pode abaixar. É um momento individual seu, que Deus te abençoe. É um momento seu. Você vai trazer honra para lá. Talvez você saiu como Jacó, mas você vai voltar como Israel. Você saiu como enganador, mas voltará como um príncipe, uma princesa do Senhor, um filho de Deus, uma filha do Senhor. Talvez você saiba daquela situação, você ainda não era convertido, mas você agora vai voltar convertido para essa situação e vai resolver essa situação lá. Então que Deus te abençoe nessa situação, nesse caso. Vamos orar aqui por isso, nós vamos louvar o Senhor e depois nós vamos finalizar. Senhor, no nome de Jesus, cada um que estendeu a mão agora, e cada um que teve uma luta agora interna para levantar a mão, Senhor, no nome de Jesus, abençoa esta situação específica. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa mente. Então, Senhor, no nome de Jesus, aquilo que aconteceu naquela época, nós não somos mais desse jeito. Nós não agimos mais desse jeito. Nós sofremos uma mudança em nossas vidas, nós sofremos uma metamorfose, uma transformação na nossa mente. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada irmão que levantou a mão agora. E eu quero te pedir, Senhor, pela vida daquela irmã que levantou a mão tomando uma decisão com o Senhor, que o Senhor abençoe. E, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida dela, da cabeça aos pés, que o Senhor tome a sua casa, que o Senhor tome a sua família, que a salvação que chegou hoje na vida dela possa também chegar através da vida dela aos seus familiares. Nós oramos, consagramos tudo isso ao Senhor e queremos dizer, Senhor, nós queremos viver um recomeço nas nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus.